fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graças, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Na tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso, Senhor, nessa noite, estamos aqui, Senhor, com uma congregação que te ama, e nós sabemos que a tua palavra vai manifestar no coração de cada um. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber revelação da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, hoje eu abro meu coração para receber de ti. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja abençoadíssima. E hoje está um pouquinho mais quente porque teve um ar-condicionado que deu problema. Normalmente é quente, né? Mas hoje está mais quente ainda. Fala assim: hoje está mais quente ainda. Aleluia. Mas como a maioria aqui são mulheres, e as mulheres normalmente são as inimigas número um do ar-condicionado, tem algumas que estão dando glória a Deus. Aí, ó. Mas logo vai ter um prédio, e pensa num prédio gelado, do jeito que o pastor gosta. A gente vai alugar casaco lá na entrada. Se você não trouxer, vai ter casaco para você, descartável, claro, para render mais, né? Aí vão falar que eu sou, né, mercenário, tudo, mas deixa para lá. Ou é para outro dia, pregação. Só pensa em dinheiro, né? Tal, essas coisas. Amém. Sabe, irmãos, hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre uma geração vencedora. Fala assim: geração vencedora. Você sabe que nós somos uma igreja de vencedores. Igreja de vencedores, nós formamos pessoas que vão vencer os três principais inimigos. Quais são? A carne, o diabo e o mundo. Eu e você temos esses três inimigos. E se eu e você deixarmos esses inimigos conduzirem as nossas vidas, se nós não vencermos esses inimigos, nós seremos perdedores. E é por isso que você vê um monte de crente que não é ímpio, não. Eu hoje estou pregando para crente e vou falar de crente que está dentro da igreja, ou seja, está em Canaã, mas não está tomando posse daquilo que tem em Canaã. Está vivendo como escravo em Canaã. Deus tem o melhor para ele, Deus liberou o melhor para ele, mas ele não está vivendo isso. E é o que você vê na maioria das igrejas, você vê na maioria do povo de Deus. Eram homens e mulheres para estarem vivendo um outro patamar, um outro nível, em todos os sentidos, mas não vive isso. E por que que não vive isso? Eu vou explicar para você. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 6. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Hoje a palavra vai ser bem curtinha, só 2 horas. Amém? Amém. Brincadeira. Os irmãos gostaram do meu corte? Quer dizer, do que tem, né? Você aqui pode falar aqui. Estou brincando. Hoje eu estou muito engraçadinho. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Perguntaram para mim: mas o que tem para cortar aí? Eu falei: não, irmão, é só parar, né? Que nem grama. A gente já para. Tem aquela parte que cresce mais e outra que cresce menos. Juízes, capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Tinate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, presta bem atenção aqui, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Sabe, queridos, se você ler o texto, e perceber no texto, você vai ver que enquanto Josué estava servindo ao Senhor, enquanto Josué estava vivo, o povo estava conquistando e vivendo de uma outra forma. Mas quando Josué morreu, e a geração de Josué que estava junto com ele faleceu, levantou-se uma outra geração, ou seja, os filhos, os netos. E essa geração, ela não deu continuidade, fala assim, continuidade. Ou seja, legado, fala assim, legado. Deixa eu diferenciar o que é herança e o que é legado. Herança é o que você deixa para alguém. Pode ser bens, um carro, uma casa, um relógio, dinheiro. Mas legado é o que você deixa em alguém. É o que você forma em alguém. Então talvez você tenha vindo de uma família pobre, que o teu pai e tua mãe não eram ricos, e eles não deixaram uma herança para você. Mas talvez eles tenham deixado cultura, disciplina, educação. Então eles deixaram o que na sua vida? Um legado, fala assim para o seu irmão, um legado. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quando a minha maior preocupação na minha vida não é deixar uma herança para o meu filho, se deixar melhor, mas a minha maior preocupação é deixar um legado para ele, é formar algo nele, na identidade dele, de uma pessoa vencedora em Cristo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu gosto de ver os irmãos prosperando, amo, mas a minha maior preocupação é se você está fluindo no Espírito, se você entendeu o que é o Evangelho, se você tem um coração voltado para Deus, para buscar o Senhor. Essa é a minha maior preocupação, porque isso é um legado. Os irmãos estão me acompanhando? Não? Porque nós somos uma igreja de vencedores, vencedores vencem. E o que mais nós vemos, o que? No meio do povo, da igreja, eu estou falando em todas as igrejas, nós pregamos ser vencedor. Tem igreja que não prega, tem igreja que se tiver muita gente está tudo bem, se não tiver também está tudo bem, não se preocupa em levar vidas para o Senhor. Nós não somos assim, nós estamos preocupados em cumprir o ide do Senhor, que Ele deu uma ordem, fala assim, Jesus deu uma ordem, ide pregar o Evangelho. A grande comissão, querido, não é se você quer pregar o Evangelho, você deve pregar o Evangelho. Ele não perguntou se você quiser, diz, não, ele falou, vai e prega. Foi ou não foi? Então é uma ordem. E se Jesus ordenou, e eu sou filho de Deus, o que eu tenho que fazer? Ir e pregar o Evangelho. Quantos estão me entendendo? Então, e agora, o que nós estamos preocupados? Eu estou preocupado em Cristo ser formado em você. Eu não estou preocupado em como você chegou, se você fuma. Eu estou preocupado, porque quando Cristo for formado em você, você não vai querer mais fumar, não vai mais querer beber, não vai mais querer assistir filminho, não vai querer fazer mais nada disso, porque Cristo é formado em você. Quantos estão me acompanhando? O que adianta você ser somente, nós não queremos formar bons cidadãos, nós queremos formar cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a Cristo, que andam nas mesmas pegadas de Cristo, que fazem as mesmas coisas que Cristo fazia. Bons cidadãos, tem muitos bons cidadãos do mundo, senão isso aqui é até um caos, mais ainda do que já é. Os irmãos concordam comigo ou não? Então o desejo de Deus na minha vida e na sua vida é formar o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Então quando Cristo é formado em mim, eu tenho uma identidade. E uma identidade do quê? De vencedor. E todo domingo eu venho aqui e prego para você. Nós fazemos jejuns. Tiveram as palavras estão lá no site. Inclusive eu quero te pedir, você que não participou ou que já estava aqui, que você ouça de novo, para aquilo entrar no seu coração. O que daquilo que eu preguei não está acontecendo ainda? Vou lá e assisto de novo, até que vou insistir, vou estar, vou permanecer, não vou arredar o pé, até que aquilo aconteça. Quando tem algo, por exemplo, que eu vou pregar e aquilo eu preciso entrar no meu coração, então eu ouço, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A pregação de Cristo. Eu vou lá ouvir de novo, quantas vezes forem necessárias. Naquela época, por exemplo, não tinha gravador, ouvi uma vez só e você perdeu, meu filho. Se foi no banheiro, perdeu o negócio. Mas aqui não, hoje você tem internet, você recebe a palavra no celular, na sua palma da mão, para você ouvir. E ainda tem crente que não ouve. Por que isso? Porque está misturado com o mundo. As coisas do mundo competem com as coisas de Deus. É o que estava acontecendo aqui com aquele povo. Enquanto Josué estava vivo, não só Josué, você vai pegar na vida de Davi, na vida de Samuel. Enquanto eles estavam reinando, enquanto eles estavam lá, a coisa estava andando. O povo estava servindo ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. Mas a partir do momento que esses homens morreram, levantou-se uma outra geração que começou a adorar outros deuses que não Deus Israel. Quantos estão me acompanhando? Então meu papel e o seu é de levar um legado, de deixar um legado. Sabe, o seu filho, meu filho, tem que te ver orando, tem que te ver adorando. O vizinho tem que saber que você ora. O vizinho tem que saber que você louva. Não é porque você quer se mostrar para ele, não. É porque você está lá se relacionando com o Senhor. Os irmãos estão me entendendo? E eles não conheciam o quê? O que eles não conheciam? O Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor, ou seja, o poder de Deus. Não conhecia Deus e nem conhecia o poder de Deus que era liberado. Então eu e você precisamos conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, e precisamos ter o quê? Conhecer as obras, participar das obras do Senhor, para as pessoas poderem falar assim: aquela pessoa, ela anda com Deus. Eu vi o que Deus fez na vida daquela pessoa. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida, porque nós somos cristãos, nós não somos bons cidadãos. Todo cristão automaticamente vai ser o quê? Bom cidadão. E quando é que você vê isso? Que aí o que nós temos muitas vezes dentro da igreja são pessoas que são boas cidadãs, mas ela definitivamente não é uma cristã. Ela está na igreja, ela quer se relacionar com pessoas que em tese ela acha melhor, e aí ela vem para a igreja, porque ela fala: eu não quero estar no meio de bandido, lá na igreja não tem bandido, então eu vou para a igreja. Pelo menos lá o povo é mais, quem sabe eu posso até arrumar um partido lá, porque em tese talvez seja um homem melhor que os que eu encontro na balada. Como você me acompanha? Mas isso não é ser cristão. Ser cristão, cristão, a palavra foi dada lá em Antioquia, é um pequeno Cristo. Eu já sou pequeno mesmo, claro, vocês estão percebendo. mas é seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Então eu e você, isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas, porque senão o que nós vamos deixar para a nossa geração, para a próxima geração, para essa geração e para a próxima, o que a gente vai deixar? Os irmãos estão me entendendo isso ou não? Porque nós nascemos para andar na contramão do mundo, mas o que a gente mais vê é crente andando junto com o mundo. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa de investir e tudo mais, e aí ela falou, eu estava lendo sobre isso e tudo mais. Eu falei, é muito bom que você está lendo sobre isso, mas a pergunta que não quer calar: Deus falou para investir nisso? Deus falou que é para comprar isso? Deus falou que é para você estudar isso? Olha o exemplo de Isaac. Isaac fez alguma faculdade, irmãos? Isaac fez alguma faculdade? Não, fez ou não? Não. Não estou falando nada contra a faculdade. Eu fiz até pós-graduação. Não tem problema quanto a isso. O que eu estou falando para você é que Isaac estava passando uma fome na terra. Havia fome na terra. E Deus chegou e falou para Isaac o quê? Não desce para o Egito, porque quando tinha fome na terra, todo o povo descia para onde? Para o Egito. Mas Isaac ficou, porque Deus falou assim: fica aqui, que eu vou te abençoar, que você vai ver o que eu vou fazer com você. E em um ano, Deus deu 100 vezes mais. Você imagina você, o seu salário hoje, o seu salário, você ganhar 100 vezes o seu salário hoje, nesse um ano. Faz as contas aí. Ia ser uma boa ou não? Os irmãos iam ficar felizes ou não? Ganhar em dólar ainda? Aleluia! Percebe isso? Porque ele... Mas por que que Isaac ficou? Fala assim, por que que Isaac ficou? Ele obedeceu, não foi? Mas antes de obedecer, o que que aconteceu com Isaac? Fala assim, ele conversava com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E o que você percebe no meio da igreja? Os irmãos querem viver as bênçãos, mas não querem se relacionar com Deus. Não querem separar um tempo. Colocam várias coisas, outras coisas, e eu digo de mim mesmo também, me coloco nisso, coloco outras coisas na frente de Deus, que eu começo a achar que é mais importante do que se relacionar com Deus. Quando estou me acompanhando, seja o Netflix, seja Instagram, seja qualquer outra coisa, trabalho, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para isso. Se você sou, o que você prefere? Trabalhar 10 horas que nem um burro de carga, ou trabalhar duas, mas as outras 8 você passou orando e Deus te falou, só faz isso aqui, e você ganhar 4 vezes mais do que você iria ganhar trabalhando as 10 horas como um burro de carga? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quando estava Marta e Maria com Jesus, Lázaro não estava lá, não estou lembrado se está lá, mas Marta e Maria estava lá. Maria estava aos pés de Jesus, e Marta estava fazendo o quê? Estava lá toda tarefada na casa. Aí a Marta estava indignada porque Maria estava o quê? Aos pés de Jesus. Que perda de tempo. Como é que pode? Não vai servir? Não vai trabalhar? E não sei o que lá? Que história é essa? Se eu falar para você que o meu trabalho é orar, muitas pessoas vão me chamar de vagabundo, que é o que o mundo acha. Olha as minhas rugas. Rugas de preocupação com o que o mundo acha. Porque a coisa mais importante, Jesus disse para Maria, a coisa mais importante é estar onde Maria está, aos meus pés, me procurando, me buscando. E quando o crente acha que o tempo dele de trabalho, o tempo dele com as outras coisas é mais importante que o tempo dele que tem com Deus, pronto, misturou. Vive como o mundo vive. Quantos estão me entendendo? Aí as coisas não acontecem na vida dele, não tem milagre, não tem nada, não tem percepção de Deus, nada, não acontece nada. Por que que não acontece? Porque não tem relacionamento com Deus. Sempre falo para o meu filho: filho, a hora mais importante do meu dia é a hora que eu estou falando com Deus. Por isso que é melhor você buscar ele de manhã, porque se você deixar, às vezes, os irmãos, eu tenho essa experiência, se você deixar durante o dia depois, você consegue? Não? Não. Difícil. Tem gente que consegue. Eu não. Então eu tenho que me adequar, tenho que ajustar o meu horário, tenho que ajustar a minha agenda. Ah, mas tem que... Não. Esse horário aqui eu não negocio. Esse horário aqui é para o Senhor, porque ele é o mais importante para a minha vida. Então, o que você percebe? Uma geração de crentes que era para estar vivendo num outro nível, experimentando de outras coisas, mas não está experimentando porque não tem relacionamento. Se eu marcar aqui uma reunião, a reunião do poder, às 4 horas da manhã, e falar que você vai receber uma oração e vai ficar rico, é capaz de ter fila aqui, não é? Às 4 da manhã? Verdade ou não? Beleza. Se eu marcar uma reunião às 8 da manhã, no sábado, 10 da manhã no sábado, e falar que eu vou ensinar a orar, você acha que vai ter fila ou não? Não. Por quê? Porque os crentes estão preocupados em ganhar dinheiro, não estão preocupados em se relacionar com Deus. Que vantagem eu vou levar nessa? Eu vou ganhar dinheiro? Vou, então estou dentro. Não vou ganhar dinheiro, então... É para falar de dinheiro, então eu estou... Mudou os valores. E na Bíblia você não vai encontrar nenhum versículo falando para você ficar rico. Fala, tem algum versículo? Não, fala para os ricos tomarem cuidado, porque o dinheiro pode... O amor ao dinheiro, não fala que o problema é o dinheiro, fala o amor ao dinheiro, ou seja, colocar o dinheiro em primeiro lugar. Sendo que você tem que entender que o dinheiro é uma consequência, porque você não é desse mundo. Você busca o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. E o que nós vemos na vida da igreja hoje, o que que é? Busca as outras coisas, se preocupa com as outras coisas. Ah, o reino de Deus, ah, se sobrar um tempo eu faço. Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas são acrescentadas. E aí os irmãos, muitos irmãos fazem o quê? Buscam as outras coisas, só que o reino, as outras coisas não são acrescentadas, e fica lá suando, babando, e as coisas não acontecem. Aí depois vai cansando, vai ficando triste, e fala: ah, não vale a pena servir esse Deus, não. É a conclusão que as pessoas chegam, porque entendeu tudo errado. Eu lembro que quando eu fui para Macumba, não sei se você sabe, eu era macumbeiro antes, apesar da cara, ainda bem que eu não tenho, acho que eu não tenho cara de macumbeiro hoje, amém, irmãos? Aleluia. Eu fui para lá porque eu queria resolver a minha vida, porque lá era papum, lá é compra isso aqui, mata isso aqui e ó, tá resolvido. Quantas vezes vocês ouviram lá, eu adoro aquelas mensagens do poste lá: traga o seu marido em 3 dias. Eu quero fazer um negócio desse para o encontro. Já pensou quando a gente ia vir aqui ele querer me matar? Tá pensando uma coisa, era outra. Traga o seu amado em 3 dias. Vai para o encontro, em 3 dias você encontra Jesus. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Só que eu tenho que estar vestido de... com aquelas roupas, né? Que pode cachorro morder. Já viu aquelas roupas que cachorro morde? Está protegido. Ou de tiro, né? Sei lá. Detetor de metal. Mas o que eu quero falar para vocês é que a visão está errada. E por isso que o povo que não conhecia Deus e não conhecia o poder de Deus, as obras de Deus, o que aconteceu com esse povo? Pereceu. Se tornou o quê? Escravo aonde era para reinar. Quantos estão me acompanhando? Jesus é rei dos reis. Rei de quem? Nós somos os súditos. Jesus é o rei, rei dos reis. Senhor dos senhores, ou seja, nós somos senhores, nós temos que ter o senhorio sobre as coisas. Mas por conta de uma troca, de inverter as coisas, nós ficamos buscando as outras coisas, preocupado com as outras coisas, em vez de estar preocupado com o reino de Deus. Porque isso todo mundo faz, se preocupar com as outras coisas, buscar as outras coisas, colocar as outras coisas, porque todo mundo já faz isso. No reino de Deus é para o contrário, é para você viver o contrário. É para você viver na dependência de Deus, é do que Ele acha, é do que Ele pensa, não é do que eu penso. Não é o meu reino, é o reino dEle. Não é o que eu acho melhor, é o que Ele acha melhor. E tem crente querendo receber as bênçãos, mas vivendo errado, vivendo de uma forma equivocada. Deixa eu te avisar, não vai dar certo. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Com certeza. É o que eu mais vejo. Ah, estou lá preocupado com o que Deus acha. Eu estou preocupado com o que eu acho. Deus acha isso, mas se eu achar isso, Deus fica para... O que Deus acha não me interessa. Cada um escolhe viver do jeito que... não, nessa área aqui eu quero viver do meu jeito. Nessa parte aqui eu vivo com Deus acha, mas essa aqui eu não abro mão, eu vou viver do meu jeito. Fica à vontade. Deus manda seus filhos darem. Deus fala que é melhor dar do que receber, mas tem gente que fala assim, não vou dar não. Eu sou do contra. Deus mandou perdoar. Não vou perdoar não. Vou continuar com isso aqui, amargurando a minha vida. Fica à vontade. Cada um. Deus vai obrigar você, irmão? Não. Deixa livre, fica à vontade, viva como você quiser. Olha, deixa eu falar uma coisa, toda vez que você vê que algo é de Deus, é quando alguém não quer te obrigar a fazer nada. Você nunca deve fazer nada porque é obrigado. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Aqui na igreja você dá se você quer, você casa se você quer. A gente fala, casa, irmão, resolve a situação aí. Mas pastor, por que eu tenho que casar? Eu falei, é simples, o teu carro está no teu nome, a tua casa está no teu nome, mas a sua mulher não está, só por causa disso. Ou seja, a casa e o carro que vão ficar, mas a sua mulher que devia estar no seu nome, não está. Deus falou que é para estar, mas você acha, não tem que estar, deixa para mais tarde. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está um silêncio. Eu senti assim uma sensação assim de algo está arrepiando, eu não sei. Mas vamos continuar com o arrepio. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Você entendeu, irmão? Sabe, o Senhor deseja que nós estejamos servindo Ele. Mas quando você não se preocupa com as coisas dele e está preocupado com as outras coisas, você não está servindo a Deus, você está servindo a Mamon, mas dentro da casa de Deus. E você quer receber as bênçãos, mas Jesus disse, não dá para servir a dois senhores, só dá para servir um Senhor. São crentes, não vão para o inferno, mas eram para viver de um outro jeito, era para ter uma outra vida, mas não experimenta isso porque está vivendo de forma errada. Eu não vou fazer, eu vou fazer o que eu quero. É a graça, não, é a graça, realmente, é a graça daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para os que amam. E normalmente quem ama quer o quê? Fazer a vontade. Eu não conheço ninguém que ama outra pessoa que não faz a vontade dela. Você conhece alguém? Não. Não? A Bíblia diz, quem ama, disciplina. Então toda mãe que ama o seu filho tem que disciplinar o seu filho. Se o seu filho passar do limite. Faz muito tempo que eu não tenho que disciplinar o meu filho. Graças a Deus, ele entendeu. Mas eu falo para ele, a casa vai cair para você, ele já. Porque quando ele era menorzinho, ele aprendeu, ele era disciplinado. Mas hoje eu não preciso, só converso com ele, já está resolvido. Quando estão me acompanhando? Pronto, entendeu, glória a Deus. Eu não fico acordando, hoje eu vou pegar, hoje eu vou dar nele. Não. Que pai tem prazer nisso? Fala a verdade ou não? Pai que é pai não tem prazer nisso. Pai normal, né? Tem uns aí que não é nem pai direito. Mas glória a Deus que o Pai quer que você obedeça, porque Ele sabe o que é melhor para você. Fala assim, ó, vem cá, esse casamento aqui como é que tá? Vamos resolver? Casamento não tá bom, mas é para tá, vamos resolver isso aqui? Eu vou orar, vou jejuar, vou pagar o preço, vou resolver o que tem que resolver aqui, situação aqui, lá no cartório e tudo mais, eu vou resolver a parada aqui. Não vou deixar isso aqui atrapalhar não, porque eu quero fazer a vontade do papai. Eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer a vontade do meu cacho hoje. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Você sabe que ou é marido ou é cacho. Tá lá. Então eu e você precisamos resolver isso. Tomar atitude nisso. Ah, pastor, está sendo muito duro. É a Bíblia. A Bíblia é assim. Não adianta eu ficar aqui fazendo floreio para você, passar pano. Não, é verdade, é isso aqui. Josué queria o tempo todo fazer a vontade de Deus. Estava preocupado com que obedecer ao Senhor. Nós vamos, hoje vamos ceiar. Vamos ceiar por quê? Fala assim, porque Jesus obedeceu. Se Jesus não tivesse obedecido, ele teria ido para a cruz? Não. Mas Deus mandou uma missão que só o Filho poderia fazer. Unigênito, único. Percebe isso, irmão? Então eu e você precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. A minha vida vai ser vivida em função de mim? Do meu querer ou do querer de Deus? Se eu quero ver frutificar, se eu quero ver as coisas alcançarem, o que eu tenho que fazer? Abra sua Bíblia. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial. Repita comigo: levará a cinza para fora do arraial. Eu continuo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso aqui era para acontecer aonde? Lá no templo, verdade ou não? Para acontecer lá na tenda. Só que hoje quem é o templo do Espírito Santo? Quem é? Fala assim, levanta sua mão, sou eu. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que fazer todos os dias duas coisas. Fala assim, duas coisas. Eu tenho que tirar a lenha. Desculpa. Eu tenho que tirar a cinza e eu tenho que colocar a lenha. Fala assim, eu tenho que tirar a cinza e tenho que colocar a lenha. Só assim você vai experimentar de conhecer o Senhor, de experimentar do poder dele. Eu tenho procurado levar a igreja a ter esse tempo, porque isso é o básico para qualquer cristão. Qualquer cristão precisa ter essa revelação de que você e eu precisamos estar na presença de Deus. Você viu que o testemunho da irmã, da Rúbia, ela estava lá pedindo a Deus: Senhor, eu já estava até pedindo um salário qualquer, né? Eu quero trabalhar. Senhor, eu não aguento mais viver desse jeito. Ela estava aos pés do Senhor. E ela ouviu a voz. Onde ela estava? Ela estava assistindo Faustão? Ela estava vendo o TikTok? Por que os irmãos estão rindo, né? Estava lá vendo os memes do Bolsonaro, zoando o Lula, Não. Tava lá, não que ela não assista, claro, vê, fica à vontade. Principalmente isso, né? Mas, aí ela tava lá, aos pés do Senhor, buscando o Senhor, e o Senhor deu uma direção para ela. Você fica mais sensível à voz de Deus. Toda quinta-feira nós jejuamos. Fala assim, toda quinta-feira nós jejuamos. Esteja junto conosco em jejum, uma vez por semana jejuando. Dizem até que faz bem, não é verdade, irmãs? As irmãs sabem tudo de é que nem eu, sabe tudo para emagrecer, mas não emagrece, que nem eu. Não, estou piscando, não, estou dando. Eita, nós, agora pronto, arruma encrenca. Mas dizem que jejum até faz bem, jejum intermitente. Mas o que, isso não é importante, o importante é o seguinte, querido, é você ter relacionamento com Deus, é você ouvir de Deus. E o que é tirar a cinza? Tirar a cinza são as coisas que o mundo joga para você, as amarguras que o mundo joga para você. E aí você começa a ficar mais sensível à voz de Deus. Eu tenho pedido isso. E aí sabe o que aconteceu na sexta-feira comigo? A minha esposa ia para um sítio da Videira no dia de manhã, no dia seguinte, e ela falou, vamos comer um lanche, eu quero comer um lanche, eu já não gosto muito daquela lanchonete. Mas eu falei, vamos lá. Aí eu tô lá comendo o lanche, daqui a pouco me vem um negócio assim, ruim, um cheiro de encrenca, barraco, daqui a pouco me entra, olha, aí eu falei para minha esposa, nossa, eu tô sentindo um espírito de encrenca aqui nesse lugar, meu, não deu 5 minutos, entra 4 caras assim, o cara já começa a falar palavrão e não sei o quê. E você já via que o nível era aquele nível assim, já vai sair para os tiros, para porrada. Eu olhei, eu já não gosto disso, que eu era assim, não quero mais viver desse jeito. Na hora eu fiquei assim, nossa, que tipo, mas depois eu fiquei contente. Por que eu fiquei contente? Porque o Espírito Santo falou comigo. Discernimento de Espírito, é um dom. Eu falei, Senhor, me dá mais esse dom. Não é o dom que eu estou pedindo, mas se é o dom que Deus está dando, glória a Deus, quantos estão me entendendo? Eu quero também, vou começar a orar por isso. Senhor, me dá esse dom aí. A hora que bater, fala, não, já sei que tem problema nisso, nisso e nisso. É um dom. Porque Deus quer me usar, não para eu me vangloriar, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Poder ser usado para abençoar outras pessoas. Quantos estão me entendendo? Agora, isso é fruto do quê? De oração. De dobrar o meu joelho, de ficar andando, não importa, mas na presença de Deus. É uma plantação que você está fazendo e depois você vai colher. Você só vai experimentar o poder se você conversar com o poder, se você admirar o poder. Como vocês estão me entendendo? Você não vai experimentar nada de Deus se você ficar olhando para o Facebook, que não vai te levar a nada, miserável. Com todo o amor e carinho. Acho que alguém pegou aqui o Facebook, o TikTok, o Instagram, os seus apps que são preferidos, YouTube, não importa o que. Como você me entendeu o que eu estou falando? Você vai experimentar de Deus, você vai ter experiência com Deus quando você buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Você vai achar o Senhor, Ele fala que você vai achar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. É a promessa. E eu e você precisamos entender isso. Josué, quando Moisés estava lá conversando com Josué, onde é que, desculpa, com Moisés estava conversando com Deus, aonde é que Josué estava? Encostado na tenda, esperando Moisés sair, porque ele acompanhava Moisés, ou seja, ele viu Moisés se relacionando, ele aprendeu a se relacionar. Depois quem passou o legado? Moisés passou para Josué, porque Josué fazia a mesma coisa que Moisés. Moisés foi usado para libertar o povo, depois Josué foi usado para entrar na terra prometida. Quantos estão me acompanhando? Então olha só a faca e o queijo que eu e você temos na mão. Eu e você não temos que ser conhecidos pelas mesmas coisas que o mundo é conhecido, em buscar dinheiro, em buscar fama, em buscar essas coisas, não. Andar ansiosos por essa vida, não. Nós temos que ser conhecidos como aqueles que andam a Deus, que não importa o que aconteça, nada vai nos afetar, porque nós confiamos no nosso Deus. Mas essa confiança você só vai ter se você tiver relacionamento. Se você continuar com a sua vida que você tem hoje, com o tempo de oração que você tem hoje, sabe o que vai chegar no final do ano? A mesma coisa que você tem hoje. Eu não sei quanto você quer, mas eu quero mais de Deus. Eu quero ver gente chegando aqui. Eu falei assim, eu estava lá na minha casa e eu caí no chão, e minha mãe não sabia o que fazer e veio aqui chamar a gente aqui. Foi veio carregada para cá para a gente orar, estava manifestando demônio. Eu quero estar aqui pregando daqui a pouco. Sabe aqueles doidinhos que entram aqui, ó? Na hora que ele entrar já vai manifestar o demônio que está nele. Mas está faltando unção. E essa unção, eu e você temos que carregar ela, buscar ela. Senão nada vai acontecer. Quantos estão me acompanhando? Lá no seu trabalho, a hora que você pôr o pé lá, está tendo fofoca, tem que cessar a fofoca. Não você ser mais uma pessoa para fofocar. Porque chegou aquele que anda com Deus. Quando tiver alguém doente, vão lembrar: cadê a Mariazinha? Ah, a oração da Mariazinha na hora que ela ora. Ai, tem um alívio. O mesmo alívio que Saul tinha quando Davi fazia o quê? Tocava, cantava. Às vezes você não vai sentir de orar, vai sentir de cantar. Não, eu vou sentir de cantar. Uma vez eu estava com uma irmã lá na, conversando com uma irmã que eu e minha esposa conhecemos, a TC. Faz muito tempo que eu não a vejo. E ela cantava, ela era do Ministério de Louvor, a gente se conheceu lá. E ela falou: ai Marcelo, a gente estava lá no jejum, que a gente faz jejum de 40 horas aqui, e estava várias pessoas, mas ela veio me fazer um pedido: ora por mim, para eu estou sentindo isso, uma opressão, tal, tal, tal. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim: você não vai orar, você vai louvar. Aí eu falei para ela: irmã, senti no coração de louvar, nós não vamos orar. Porque é muito fácil, você vai lá, ora, sai agora, tal, não, nós vamos começar a louvar aqui, eu e você. E a gente começou a louvar, queridos. A hora que eu comecei a louvar com ela lá, daqui a pouco começou a juntar, tinha umas 10 pessoas lá, fazendo a mesma coisa que a gente. Aí eu perguntei para ela: e aí, foi embora a sensação, o sentimento? Ela falou: foi. Porque deixa eu te falar uma coisa, quem canta os seus males espanta, é só música de Deus, querido. Música de sofrência, de corno, não vai fazer nada de diferente. Desculpe. Quantos estão me entendendo? Quem canta os seus males espanta, é só música que tem Deus no meio, tem Jesus, tem sangue, tem glória. Você viu a hora que nós estávamos cantando aqui? A presença, a glória de Deus. É só essas músicas aí, filho. Não canta outra não, não fica ouvindo outra não, que você vai se alimentar disso, né? Canta, ouve mais música do mundo do que música de Deus. Aí a hora que for abrir a boca: ah, eu não sei essa música. Ah, mas aqui eu sei, ó. Tô sofrendo lá na esquina. Nem sei se tem essa música, né? Porque é o que ouve, é o que fala, é o que vai vir ver. Nada contra. Você está assistindo um filme e tem uma música lá, você fala: não, tira essa música aí, não, eu vou parar desse filme. Não, pode colocar. O que você não pode é ser influenciado por isso. Quando você me entendeu o que eu estou falando? Nossa, eu gosto tanto dessa cantora. Todas as músicas dela é tudo de sofrência. E a vida da pessoa é sofrência. Porque ela canta o dia inteiro, vive aquilo. Não vive a palavra de Deus. Vai chegar o carnaval agora. Aí daqui a pouco está lá: não, eu sou crente agora. Não, eu não posso ir. Nem sei se vai ter, mas com certeza vai ter uma festinha aí, certo? Verdade? Não? Aí vai estar lá, aí vai vir uns tiriguibum, vai começar lá a bater o pé. Ufa. Aí começar a suar: não, eu não posso ir, não. Não. Estão rindo, né? Sabe, se você entender, quem já pisou no Santo dos Santos não quer saber de mais nada. Porque pisou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde Moisés ia falar, face a face com Deus. E Deus ficava em cima do propiciatório, que era a tampa, entre os dois querubins. E era ali que era sacrificado o cordeiro. O cordeiro já morreu por nós. Todo dia você tem o véu aberto, você tem liberdade para estar no Santo dos Santos a todo momento. Não tem mais nada que te impede. É só você abrir a boca e se relacionar. E aí todo dia, a hora que você chegar lá no seu trabalho, você vai levar a graça, o favor, a vida de Deus. Porque você não faz parte desse mundo, você está neste mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você já foi separado para fazer uma viagem celestial, para estar em outro lugar. E você está aqui de passagem. Fala assim: estou aqui de passagem. Os irmãos entendem isso? Agora, tem crente que não quer sair daqui, quer viver aqui e quer viver tudo o que tem aqui. É uma opção. Não é a opção que Deus tem. A opção que Deus tem para mim e para você é: luz do mundo, sal da terra. Nós somos aqueles que salgamos esse mundo, nós somos aqueles que iluminamos esse mundo. Mas a gente só pode iluminar uma. Artista, tu tem um ditado dos artistas que diz que tem luz própria, só se for a luz do mundo, porque nós somos como a lua, nós refletimos a luz de Cristo. Mas para refletir a luz de Cristo, eu preciso estar voltado para Cristo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Porque a lua não tem luz própria, a lua só reflete a luz do sol e transfere para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O sol da justiça, através de nós, vai iluminar as outras pessoas, vai transformar as outras pessoas. Quantos estão me acompanhando? Quero chamar aqui a equipe de louvor. Pastor, e o que é colocar a lenha? A lenha é todo dia você se dobrar. Cinza é tirar as amarguras, é perdoar as pessoas, é falar que não, ir lá e resolver a situação. Estou com um problema com a minha família, vou resolver. Estou com um problema com aquele irmão da igreja, vou resolver. Sabe, resolver com quem tem que resolver. É perdoar quem tem que perdoar. É parar, falar assim: ó, peraí, Jesus nessa situação com essa pessoa faria o quê? É isso? Então eu vou resolver isso. Isso é tirar a cinza. Sabe por quê? Qualquer churrasqueiro sabe que se no churrasco, lá no fogo, tiver cinza, vai acontecer o quê? Vai apagar. E você não nasceu para ser apagado. Lembre-se, você nasceu para o fogo, está o tempo todo pegando fogo, para ser luz e sal da terra. Só que o churrasco também, desculpa, o fogo, precisa tirar a cinza, mas também precisa colocar o quê? Lenha. O que é colocar lenha? Lenha é quando você participa, é quando você tem o seu devocional, é quando você vai para a célula, é quando você vem para o culto. Nessa hora está sendo colocado o quê? Lenha. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou recebendo, então está vindo lenha para mim. A fé, como estão me entendendo? E aí o fogo não se apaga, aí eu passo por situações e eu não vou resolver como o mundo resolve, eu vou resolver como Deus gostaria que eu resolvesse. Tem gente que acha que vai resolver a vida com alguém pondo a mão na cabeça dele. Não, uma coisa ou outra pode ser resolvida, mas não é sempre assim. Isso é ocasionalmente, o diariamente é eu estar lá diante de Deus, buscando o Senhor e falando: Senhor, me queima. Senhor, arranca de mim esse sentimento que eu estou de tal pessoa. Isso aqui é arrancar cinza. Eu não quero ter isso aqui no meu coração, porque o Senhor não quer para mim. O Senhor não quer que eu tenha esse sentimento de tal pessoa. Eu não vou ter. Eu vou lutar contra a minha carne. Eu vou amassar a minha carne aqui nesse lugar. Vou torcer a minha carne, mas isso aqui não vai continuar mais. Jesus disse certa vez: olha ali, está vindo o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. não tem nenhuma autoridade em mim, não tem um preguinho dele em mim para ele pendurar o que ele quiser. Quando eu não perdoo alguém, eu estou pregando um preguinho lá e o diabo está lá, vai e pendura uma carniça lá e fica fedendo. Vocês estão me acompanhando? Nós não nascemos para viver assim, queridos. Fala assim para o seu irmão: Jesus é cheiroso. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, não a carniça do inferno. E quando eu não perdoo alguém, ou não vou lá pedir perdão, eu estou colocando preguinho lá e só vai, o diabo só vai colocar carniça. E na hora que eu abrir a boca não vai fluir nada, porque tem cinza. Mas quando eu resolvo as coisas, eu falo assim: peraí, que história é essa de eu não gostar de tal pessoa? Que história é essa de eu não andar na cela por causa de tal pessoa? O que, que é isso? Isso aqui não é sentimento de Deus, não. Isso aqui é do inferno. O mundo resolve assim, mas na casa de Deus, não. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Hoje é dia para ajustar, filhão. Hoje é para falar assim: não, diabo não tem nada em mim. Tem crente que continua: não, tem que ter alguma coisa do diabo aqui. Tem que ter um pezinho lá. Não, tem que ter não, filho. Você nasceu para ser cheiroso, perfume de Cristo. O problema é que carniça com perfume, sabe o que, que acontece? Quem já entrou em banheiro, alguém acabou de acabar com o banheiro e jogaram um desinfetante, alguém já entrou ou não? Fica até pior, não fica? Não sei você, eu não consigo. Tem que esperar meia hora, uma hora, bater um ventilador. Mesma coisa, as pessoas não vão chegar próximo de você, porque vai estar ruim o negócio. Desculpe o exemplo, mas todo mundo entende, né? Fácil. Eu e você nascemos para exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para levar a glória de Deus para outras pessoas. Você foi chamado para... Chegou numa casa que está destruída, você vai falar assim: eu vou te dar o testemunho do que aconteceu na minha casa. Minha casa estava destruída, mas eu tomei uma posição e agora não mais. Minha casa agora é assim. Eu quero dar o meu testemunho, eu quero orar por você, porque você se posicionou em isso. Você falou assim: ah, isso aqui eu sei que Deus não gosta na minha vida, e eu quero resolver isso na minha vida. Eu quero tomar posição na minha vida. Isso aqui, não mais. Não mais. Quantos entenderam o que eu preguei hoje para você? Sabe, irmãos, nós não fomos chamados para ser crentes para constar. Nós somos chamados para ser crentes para mudar. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos intimidade, se nós experimentarmos o poder de Deus. Quantos estão me acompanhando aqui? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Faz um apelo para ver se você entendeu. Se você entende que você precisa mudar alguma coisa na sua vida, não sei o que, seja perdoar alguém, seja ter mais tempo com Deus, seja alinhar o que eu falei, o pensamento, qualquer coisa. Se você acha que você precisa mudar em algo, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Seja o que for, seja o seu tempo com Deus, seja a sua visão, não importa, eu quero orar por você. Eu quero que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Eu quero que, a partir de hoje, você entenda para que você foi chamado. Que a vida de Deus quer se manifestar na sua vida. Porque você faz parte de uma geração vencedora. É assim que Deus olha para você. A questão é você saber disso, tomar posse disso e viver isso. Quero pedir que você feche seus olhos onde você está e você comece a falar com Deus. Começa agora já. Se tiver que pedir perdão para Deus de alguma coisa, fica à vontade e fala assim: Senhor, eu quero ler mais a tua palavra. Eu não consigo ler, mas eu vou ler esse ano. Vou pedir ajuda para todo mundo que precisar, mas eu vou. Nem que eu tenha que ir na casa da minha líder orar junto com ela, eu vou orar junto. juntar as irmãs, eu vou orar junto. Mas essa situação não vai continuar na minha vida. Fala com Deus aí, você e Ele. Declare isso, porque esse ano, eu declaro sobre a sua vida, será um ano de bênçãos e vitórias para você. Mas só vai acontecer com o coração aberto para Deus, buscando o Senhor. Porque nós somos a geração que conhece a Deus, que anda com Deus e conhece o seu poder. Peça ao Senhor onde você está agora. Clame ao Senhor. Fica à vontade, como você quiser. Se ajoelhar, deitar, fica à vontade. Mas é o Senhor que vai ser honrado nessa noite. Agora nós vamos partir o pão.